Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens.
Olá, Zucas. Olá, amigos do Relato do Além. Me chamo Daniel, sou aqui do interior do Paraná. Eu não vou estar dando tantos detalhes da minha localização, porque o relato que eu vou passar para vocês deu até repercussão na minha cidade e na minha região. Só que muitos não sabem o que estava de espiritual por trás disso aí, entendeu? Quem não acredita em espírito, tudo bem, mas quem é voltado à área espiritual, acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo do relato do além acredita no mundo espiritual, por isso estão ouvindo aqui, né? Na maioria, 95% acredita. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eu tinha um primo, vou usar um vulgo aqui para não falar o nome da pessoa. Mas o Rocha, vou chamar ele de Rocha. O Rocha, ele era uma pessoa muito bacana. Era um primo meu que eu gostava demais dele. Só que ele passou-se algum tempo, alguns anos, ele se envolveu no mundo do crime. E ele acabou mudando totalmente de um rapaz calmo, tranquilo, estudioso. Ele se tornou uma pessoa amargurada, cheia de vingança, cheia de raiva e um cara que cometeu crimes horrendos. Vou deixar um alerta de gatilhos para vocês. Se vocês é sensível a algum tipo de assunto de criminalidade, fique atento e não escutar, tá bom? Mas eu vou passar aqui já esse alerta de gatilho para vocês. Então o Rocha, ele se tornou um pai de família, se casou. Só que a família dele, a esposa dele conheceu ele já nesse mundo louco, nessa vida louca. Ela sofreu muito na mão dele, porque ele começou a invocar espírito das trevas para si. E ele fechou o corpo dele. Tô falando para vocês aqui, mas tô até escutando alguns barulhos estranhos aqui. Misericórdia. Mas vamos lá. Tá repreendido. O que aconteceu foi o seguinte. Ele entregou a alma dele para aquele lado das trevas, sabe? O lado do mal mesmo. E ele fez um pacto de fechamento de corpo, porque ele, no mundo do crime, ele adquiriu vários inimigos, né? E infelizmente esses inimigos sempre ameaçavam ele. E ele se tornou uma pessoa bem daquelas da pesada. E aconteceu que passou-se muitos anos, 6, 7 anos nessa vida doida dele, cometendo vários delitos, várias coisas terríveis, entendeu? Ele se envolveu em assassinatos, se envolveu em coisas assim que fez com que ele se tornasse cada dia mais mal. Ele falava que essa entidade que estava com ele pedia sangue, e ele tinha que executar alguns inimigos dele. Ele fechou o corpo e falou que nem uma bala atingia ele, tanto que policiais tentavam atirar nele quando ele tentava fugir da polícia, trocava tiro com a polícia, ele atirou até em policiais, deixou um policial até de cadeira de roda, entendeu? Foi terrível que esse cara virou. E os policiais, 4, 5 policiais mandavam bala nele, tiro nenhum acertava ele. Nenhum acertava. E ele se orgulhava, batia no peito e falava: tá vendo, primão, aqui é proteção. Aí ele tinha um negócio assim, como é que se chama mesmo? Tipo um colar cheio de de bolinhas assim, e tinha uma caveira embaixo, assim, sabe? E ele falou, esse aqui é meu guia que me protege e me guarda. Aí passou-se um tempo, no bairro onde ele morava, ele se envolveu em uma dívida com os menininhos, sabe? Uma molecadinha, assim. Os meninos novos, entendeu? Os meninos novos. E só que ele fazia uns bicos de trabalhar comigo também. Eu trabalhava no serviço secular, e vez em quando eu precisava de alguém para pagar uma diária, ele ia comigo trabalhar. Só que uma noite antes disso, eu tive um sonho tenebroso. Eu via 6 homens de preto com o rosto de caveira nesse sonho. O rosto desses homens era de caveira mesmo, podre. E estava em volta dele. Eles falavam assim, não adianta você tentar ajudar ele. Ele é nosso e nós vamos levar ele. E desde então, toda vez que ele chegava, eu tinha como se fosse uma visão periférica, assim, meio de lado, que tinha alguém andando com ele, um vulto preto. E quando eu olhava, não tinha ninguém. E às vezes eu tava sozinho no ambiente onde eu trabalhava, e antes dele chegar, passava um vulto preto, e eu olhava assim pra ver se era alguém, não era ninguém. E logo após isso ele chegava. Ele tinha uma presença pesada, sabe? Ele não era mais a mesma pessoa. Aí aconteceu que passou-se um ano depois que eu tive essa visão, ele se envolvia numa dívida com esses meninos que eu falei, sabe, do bairro dele. E ele ameaçou os meninos. Eu vou falar uma palavra que ele falou, entendeu? Ele falou assim, eu vou matar vocês se vocês me cobrarem e vou oferecer vocês a minha entidade. Eu vou comer os órgãos de vocês, entendeu? Falou uma coisa muito pesada pra esses meninos. E aconteceu que eu fiquei indignado com aquilo quando eu fiquei sabendo, sabe? Só que na mesma noite, é como se as entidades fossem junto com esses meninos. Eles sabiam que esse meu primo tinha um consagrado a um corpo fechado. Esses meninos foram e diz relatos assim que foram para matar ele. Pegaram um revólver, pegaram armas brancas também e foram na localidade onde ele estava. Quando eles chegaram lá, ele tentou correr, sabe? E relatos dizem assim que eles deram tiro nele. Enquanto as pessoas estavam dando tiro nele, a entidade incorporou nele. E ele começou a dar gargalhadas, começou a gritar, assim, de prazer. E falou assim, não era uma dor que ele estava sentindo, ele dava risada de prazer, de alegria. Ah, pode atirar, meu corpo é fechado, nada vai me atingir e tal. E dava gargalhada. Deram 6 tiros nele e não mataram ele. Até que teve um deles que pegou a arma branca. Pegou parece que foi uma foice, um facão e foi pra cima dele. Cortaram, assim, ele em várias partes. Foi um crime horrendo na minha região. Uma coisa mais feia, sabe? Coisa mais feia mesmo. É até ruim de lembrar. Eu não fui ver a cena. Não fui ver. Mas alguns colegas meus que foram ver disse que foi uma coisa horrível. Deceparam, cortaram várias partes dele, assim. E eles falaram assim, essa peste só morreu por causa que nós cortou ele. O tiro não matou. E diz que no lugar onde ele foi morto, as pessoas que tentam morar e alugar a casa depois ficam com a cabeça ruim. Tem a presença maligna lá, entendeu? Então esse foi o relato de um primo meu, de um cara que era um menino tão bom e depois virou a cabeça, depois entregou a vida para uma entidade maligna, entendeu? E essa entidade vive rondando e perseguindo qualquer um que chegue nessa casa para tentar morar e alugar lá. Ninguém fica em paz nesse local depois disso. Isso já passou-se uns 6, 5 anos já desse acontecimento. Mas eu vim trazer aqui para vocês que foi uma coisa que me marcou muito. Eu tive a visão, eu vi essas entidades falando para mim em sonho que levaria ele e que não tinha mais jeito, não adiantava eu tentar ajudar ele. Eu alertei para ele ainda, eu tive o pressentimento, falei, Rocha, é o seguinte, cara, sai dessa vida, eu tive essa visão com você, cara. Aí ele falou, não, fica de boa, eu tô protegido, fica na tua religião que eu fico na minha. Eu falei, tranquilo, mas ó, cara, sai dessa vida que o negócio vai dar ruim pra você. Ele não botou fé. Infelizmente, ele foi morto de uma maneira macabra, terrível, sabe? E o mais estranho foi que os meninos foram presos, tá? O pessoal que fez essa maldade com ele, passou-se um mês depois, acharam eles, prenderam. Eles estão presos até hoje, entendeu? Pela maldade que fizeram com ele. Mas, mesmo assim, foi muito marcante, gente. Vocês veem uma pessoa, do nada, sabe? Mudar aparência, o jeito de ser, era uma pessoa tranquila, se tornou um homem muito, nossa, o semblante dele era outro, ele virou outra pessoa, aquela entidade andava com ele. E eu falo pra vocês, o mundo espiritual é algo muito sério. Se você for pra luz, você vai ser luz, mas se você for pras trevas, a sua vida vai ser tenebrosa. E o fim dele foi muito triste. Muito triste. Muito horrível, sabe? A maneira que ele morreu. Tiveram que costurar o corpo dele. Tiveram que pagar pra costurar, pra ter o velório dele lá. Porque foi feio, viu? Fica esse meu relato aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mas olha, gente, vá pra luz. Corra fora das trevas, porque o negócio é feio, viu? Obrigado, gente.
Você tem duas novas mensagens.
Oi, Zoucas. Oi, pessoal do podcast. Meu nome é Carol.
Moro em Fortaleza, Ceará.
Eu vim aqui contar alguns relatos. Eu amo podcast, amei escutar. Eu me identifiquei com vários relatos, inclusive. Mas eu não queria contar os meus, pelo menos não agora. Eu tenho vários pra contar. Mas como eu tô mandando isso aqui à noite e eu vou dormir sozinha, então eu não tenho coragem de ficar falando relatos e relembrar coisas que eu não gostaria de relembrar agora. Então eu vou contar alguns relatos da parte da família da minha mãe, depois eu mando relatos da parte da família do meu pai, que toda a família tem um histórico enorme de assuntos macabros e situações macabrosas e por aí vai. Eu acho que deu pra entender, né? Bom, enfim, eu não vou enrolar muito e vamos ao relato, né? Meu avô e minha avó contavam muitos relatos e tem um que eu acho muito interessante. Assim, tem vários que eu acho interessante, mas eu vou contando aqui. Que às vezes eu fazia uma roda na fogueira e cada um ficava contando um relato, aí acabou que o meu avô contava os deles, né? Aí ele disse que na época era ele, a minha avó e mais 7 filhos, então eles passaram por muitas dificuldades, eles não tinham muitas condições financeiras e o meu avô trabalhava em plantação, né, plantio, interior. Pra ter uma ideia, lá é tão interior, que eu lembro que chegou energia em 2009, por esse meado. Demorou muito pra chegar a energia lá. Eu lembro que até os meus 8 anos, 7 anos que eu ia pra lá, a gente usava lamparinas. E realmente era um breu. A noite era um breu. Tipo, você era iluminado só pela luz da lua e olhe lá. E isso quando ela queria iluminar, porque quando não queria, só deu na causa. Então, ele contou que ele passou muita fome e muita dificuldade. Até minha mãe contava também, ela complementava os contos dele, que tinha dias que eles passavam um dia com um copo de café e farinha. E era pra ser feliz, sabe? Então, teve uma noite, ele, quando tava nessa época de muita seca, que não tava chovendo muito, e que as plantações não davam uma renda suficiente, a família acabava passando fome, ele ia caçar por necessidade, não era por diversão, algum tipo. É porque se ele não caçasse, se ele não pegasse algum animal, matasse algum animal para eles comerem, eles poderiam morrer de fome. Então, era um negócio bem pesado. Ele disse que conta que sempre que ele saía para caçar, isso desde a época do bisavô, tataravô e por aí vai, dele, pedia pra ele levar fumo e papel. Não sabia, tipo, ele dizia, ah, se a caipora chegar pra você, você entrega isso pra ela. Eles sempre diziam isso pro meu avô e meu avô começou a usar isso como rotina. Às vezes porque ele também fumava, né? Ele, no meio da caçada, pegava e fumava. Aí ele levou, só que nesse dia ele não fumou. E conta que ele passou foi 3 noites que ele foi, passava e não conseguia caçar. A primeira noite não deu certo. A segunda noite não deu certo. Na terceira, ele prometeu pra si mesmo que só ia voltar pra casa se realmente conseguisse alguma coisa. E ele falou que quando ele finalmente encontrou um buraco de tatu lá no interior, era interior do Ceará, né? Chama de peba, né? Mas acho que o pessoal vai conhecer mais como tatu bola, né? E ele disse que conta que colocava a mão e que escavava e nada desse tatu vinha. E ele tentando e nada. E tipo, ele já tava assim, sem força mesmo, de cansado, suando. E nada desse tatu. Aí ele, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Aí foi ele, quando ele parou, ele viu que tinha, foi pegar no bolso dele, né? E viu o fumo. Aí ele, cansado, já meio que sem esperanças, ele tava pensando em fumar. Quando ele pega no bolso, ele diz que olha pra frente, ele vê uma garotinha, na visão dele parecia ser uma garotinha, de cabelos vermelhos, muito vermelhos, que batiam na bunda dela. E ela tinha um tamanho de uma criança de 7, 6 anos. Ele disse que era, ele não era engraçado, ele disse que via uma imagem de uma criança, mas a presença era de um adulto. Ele não sabia explicar isso. Ele via uma imagem de criança, mas a presença era de um adulto. E quando a criatura falou, ele se assustou, porque a voz não combinava com o tamanho e com o aspecto, que realmente parecia um garoto ou uma garota com cabelo vermelho grande. E como se tivesse... ele não deu muitos detalhes, mas ele disse que ela estava nua, não tinha órgão sexual, né? E a voz era grossa e rouca. E perguntou, tem fumo? Aí ele disse que ficou sem muita reação e... Eu já tava pegando no bolso, né, pra pegar o fumo e... Pegou e entregou. Não, tem um aqui. Tome. Deu, né? Aí ela fez assim, um gesto assim, com a cabeça pra o buraco de tatu e perguntou. Você tá querendo tatu? Aí meu avô meio sem entender nada, né? Tipo, uma criança do nada, apareceu do nada, perguntando... De fumo, na cabeça dele era uma criança, ele não tava entendendo muito bem direito. Ele gesticulou com a cabeça que sim. Aí ele disse que assim que ela botou a mão, ela não precisou fazer aquela escavação, aquele esforço que ele tava fazendo pra pegar o tatu. Ela só botou a mão assim, um pouquinho no buraco, pegou o tatu. Tome. Aí ele, sem entender nada, pegou o tatu. Quando ia agradecer, cadê ela? Sumiu. Eu ficava cabreira com essa história. Eu ficava, porra, como assim? Como assim que ela sumiu? Mas eu achava muito interessante, porque, sei lá, eu achava tão fantasiosa essa questão de caipora. No caso, eles falavam outro nome, mas eu não tô lembrando agora. Então, eu vou chamar de caipora. Minha mãe conta também que, às vezes, meu avô ia pescar e levava ela. Aí, às vezes, ele ia ajeitar a rede ou consertar a rede ali perto do açude que eles iam pescar e deixava ela sozinha. E minha mãe disse que, quando tava sozinha, ela ficava bem pertinho da parede do açude. Ela não sabe o porquê. Mas toda vida que ela estava pescando perto da parede do açude, ela via essa mesma imagem que o meu avô contava. Tinha uma garotinha parecia de ser 6, 7 anos, com um cabelo vermelho grande, que batia na bunda. Só que ela percebia que não era coisa desse mundo. Ela sempre dizia, não, eu dava para perceber que não era coisa desse mundo. E tipo, era questão de segundos. Ela disse que a garotinha estava lá, ela, sei lá, mudava, se distraía com alguma coisa, que olhava de novo, a garotinha sumia. Então, assim, eu achava muito interessante quando eles contavam essas histórias. E, tipo, a minha avó, ela... Minhas três vós, na verdade, minha avó, minhas duas tia-avós, todas se chamavam Maria. E todas as três tinham umas histórias macabrosas para contar. A minha avó, ela sempre teve uma sensibilidade muito aflorada pro lado espiritual. Porém, ela é igual a mim, muito medrosa. Ela sempre foi muito medrosa. E ela conta... Que na época que ela tinha seus 15, 16 anos, ela conta que começou a ter sonhos estranhos. Ela começou a sonhar com um senhor muito alto. Ela disse que ele tinha um aspecto cadavérico. Ela passou a semana todinha tendo esse sonho. E ele usava um chapelão enorme de palha. E ele dizia, uma voz rouca, tipo, de senhor, né? De senhor mais velho, de senhor de idade. Você vai aqui, aqui... Você passa nisso aqui. Quando você chegar, vai ter três coqueiros formando um triângulo. No meio, você desenterra. Tá o meu tesouro, quero lhe dar. Ele passou exatamente uma semana. Ela tendo esse sonho, ela negando, pedindo pra ele oferecer pra outra pessoa. Que ela não queria, que ela não queria, que ela não queria. Beleza. Passou-se uns dias, o sonho acabou. Ela parou de sonhar com isso. E a minha tia-avó, que eu vou chamar ela de tia Esté, chamou a minha avó pra... apanhar uns muricis pelo um terreno que ela disse que tinha muito murici e que elas tinham que apanhar lá. A minha avó, bora. Quando ela chegou, ela se sentiu uma coisa estranha e ela não sabia explicar o porquê. Quando ela começou a olhar ao redor, ela viu exatamente o terreno que aquele cara tinha indicado. Os três coqueiros formando um triângulo. Quando ela viu o que era e ela, tipo, meio que já sabia que tava rolando, ela começou a correr. Ela não teve coragem de nada, só chamou a irmã dela e começou a correr, 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 correr. E a irmã dela correndo também, sem entender nada. E eu sei que ela contando que chegou em casa, a irmã dela perguntando por quê, o porquê que ela tava assim, por que ela tinha começado a correr, papapá, pipou. E ela disse, olha... Ela contou, né, sobre os sonhos, que até então ela não tinha contado pra ninguém. Ela, a minha tia-avó, ela sempre foi... Ela era mais nova que a minha avó, porém ela sempre foi muito corajosa. Ela sempre foi muito astuta, assim, brigona mesmo. Sua retardada! A gente passando fome e você... e você não querendo aceitar o dinheiro? Vamos voltar pra lá, não sei o que. Eu sei que minha avó insistiu, começou a chorar que não queria, que não queria, que não queria... Por fim, ela aceitou o que minha avó pediu e não foi atrás mais do dinheiro. Eu tenho mais vários relatos para contar, mas vou deixar para outra oportunidade. Eu espero que vocês gostem. Zoucas, espero que gostem do meu relato. E eu fiquei surpresa, porque quando eu ouvi o podcast, eu achei pouquíssimos relatos. Pouquíssimos relatos que eu digo de caipora. Porque realmente, até ouvi uma pessoa que falou sobre essa história de caipora, que bate muito com as que o meu vô, a minha avó, a minha mãe me contava. E realmente, aqui no Ceará, a gente tem muitos relatos sobre isso, muito mesmo. Eu tenho mais vários sobre isso. É, enfim, espero que gostem do meu relato e bye.
Você tem uma nova mensagem.
Fala, Zucas. Tudo bom? Zucas, eu gostaria de me apresentar apenas como... cidadão J, por me sentir um pouco constrangido em alguns familiares ou até mesmo colegas de trabalho escutarem esse relato. E esse relato de hoje tem um gostinho para lá de especial, por ter sido passado para mim pelo meu avô. Meu avô e eu passamos muitos anos de nossa vida sem conversar um com o outro. E apenas no fim da vida dele, nos últimos meses, praticamente últimos meses, nós conseguimos nos aproximar mais um pouco, principalmente por meio de relatos que ele contava a mim. Relatos esses, alguns tristes, outros bem felizes, alguns engraçados e alguns fantasmagóricos. O meu avô, ele nasceu no ano de 1926, numa cidade do interior de Pernambuco chamada Gameleira. E como a maioria das pessoas que nasceu nesse período... e viveu até os 70, 80 anos, ele conseguiu visualizar grandes períodos na humanidade, períodos únicos, alguns bons, outros ruins, e alguns bem complicados. Ida do Homem à Lua, Segunda Guerra Mundial, bomba nuclear, e esses são apenas alguns. Pois bem, já na maioridade, meu avô morava no centro do Recife e trabalhava numa loja de colchões, bastante tradicional nessa época. A função dele era, além de vender os colchões, era ajudar na entrega. Pois bem, uma vez o meu avô recebeu a incumbência de levar uma entrega para um grande prédio que havia no centro do Recife. Ele então foi com seus colegas. O pedido, segundo ele informa, eram cerca de 45 colchões divididos entre adultos e crianças. Meu avô levou os colchões junto com seus colegas de trabalho. Chegando lá, iniciou-se o descarregamento. Seus colegas pegaram os colchões e subiram. E ele ficou de guarda do caminhão. Meu avô conta que eles fizeram esse descarregamento dentro do prédio. Estavam numa espécie de edifício garagem do prédio, no terceiro andar aproximadamente. Então meu avô ficou sozinho, enquanto os outros foram levar os colchões. Nesse momento que se viu sozinho, meu avô conta que foi para trás do caminhão e sacou um maço de cigarros do bolso e fumou tranquilamente. Então meu avô conta que de repente começou a sentir um certo calafrio, ao qual ele não conseguia explicar direito, porque era uma sensação que ele nunca havia tido antes. Algo inexplicável, algo que ele não conseguia entender muito bem. E fora isso, começou a sentir um leve enjoo, algo que deixava suas pernas bambas e suor por todos os lados. Ele achou que estava tendo algum tipo de infarto e tentou se acalmar, mas a sensação continuou. Então ele começou a tentar respirar fundo, aquele negócio, e não adiantou. Até que de repente o caminhão ligou sozinho. E ele se assustou, olhou para o lado, pensou que fosse algum dos seus colegas que tivesse chegado, olhou para o outro, não viu ninguém e o caminhão desligou. Passou-se um tempo, ele ainda com aquela sensação ruim, de calafrio, suor, enjoo, o caminhão tornou a ligar novamente. Ele então ficou mais assustado ainda, mas nessa época os homens não se davam um braço a torcer. Então ele foi para dentro do caminhão, abriu a porta, entrou, fechou e ficou lá sentado. Nesse momento meu avô conta que começou a escutar vários passos ao lado do caminhão. Passos de criança correndo de um canto a outro, como se fosse brincando e cantarolando, chamando ele. Mas não por nome, apenas "Ei, ei." E olhava, tentava ver, mas não via absolutamente ninguém, e aquilo estava deixando ele absolutamente assustado e louco. Ele pensava que era um dos seus amigos pregando uma peça e não sabia o que pensar. Foi então que, de repente, ele escutou um sussurro no seu ouvido. Algo que ele diz que lhe dá arrepios, ou lhe dava arrepios, até os dias da velhice, quando ele se lembrava. Ele escutou: "Sálvia. Sálvia." E ele ficou sem entender o que era aquilo que ele estava escutando. Ele olhou para trás e não viu absolutamente ninguém. E de repente, os passos pararam. A voz parou, a sensação de enjoo e o mal-estar parou. E quando ele olhou para frente, viu uma silhueta a cerca de 12 metros de distância do caminhão. Uma silhueta de uma mulher, aparentemente uma mulher, e uma criança, aparentemente uma menina. Ele não conseguia ver o rosto por ter uma grande luz atrás, mas por estar de vestido, parecia ser uma mulher, assim também como uma criança. Ambas com cabelo raspado, mas ainda assim, com traço de feminilidade. Ele olhou aquela visão, aquela cena, sem acreditar no que estava vendo, e de repente, um dos seus colegas bateu com a mão na porta do carro, o assustando mais ainda. Porém, seus colegas de trabalho haviam chegado e eles estavam já saindo. Perguntaram para ele o que havia acontecido, porque ele estava meio pálido, e ele disse que não aconteceu nada. Mais uma vez ele tornou a olhar para aquele lado onde estava vendo a silhueta da criança e da mulher, mas não viu nada. Então, voltaram para a loja. E o tempo passou, e ele não comentou nada, porque nesse tempo os homens não comentavam o que tinham medo, coisas pessoais, apenas coisas de trabalho e futebol. Foi então que, cerca de 2 anos depois, ao conversarem em um bar, final do expediente, dois de seus colegas que estavam lá naquele dia começaram a conversar sobre situações fantasmagóricas que já presenciaram no trabalho e contaram exatamente um episódio acontecido naquele mesmo dia, naquela mesma entrega. Foi então que meu avô começou a participar e descobriu que seus colegas que estavam fazendo descarregamento também sentiram as mesmas sensações que ele. Enjoo, vários calafrios pelo corpo e naquela agonia toda. Mas só o meu avô havia visto aquela visão, aquela silhueta. E a conclusão que eles chegaram é que, na verdade, aquilo seria o espírito de alguém, pelo fato deles estarem em um lugar bem complicado. Depois de 2 anos, meu avô descobriu que aquele lugar que ele foi fazer o descarregamento dos colchões se tratava nada mais, nada menos do que o DOI-COD. Exatamente. O Departamento de Operações de Informação, o Centro de Operações de Defesa Interna, né, do Exército. Para quem não sabe, o DOI-COD é um órgão do Exército, né? Da inteligência. Eles tinham a incumbência, dentre outras coisas, de conseguir informações a qualquer custo. E lá naquele lugar onde o meu avô foi entregar os colchões, no auge da ditadura militar, que seria os anos de aproximadamente 1972, 73, existiam vários presos políticos naquele momento. E o meu avô não fazia ideia. E várias pessoas morreram ali. Até hoje, o prédio ainda continua lá. Hoje em dia, não funciona mais como instalação do governo, apenas como um hospital do Exército. Mas continua ali, na frente da Praça 13 de Maio, no centro do Recife. Meu avô conta que todas as vezes que passou por ali, sentia ainda um leve calafrio quando olhava para o edifício garagem, que ainda encontra-se lá, de pé, intacto, impávido, diante de tanta monstruosidade que o tempo insiste em não apagar. Eu sou o Cidadão J, e esse foi o meu relato.
Eita! Eita lasqueira, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos Além. Obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui e a todo mundo que mandou os seus incríveis relatos. Gente, olha só, eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo para vocês. Quem puder, ajuda o nosso podcast através lá do Apoia-se. Infelizmente ainda, trabalhar com podcast no Brasil não é igual trabalhar, por exemplo, com YouTube, né? Que a pessoa ganha dinheiro com AdSense, com essas propagandas e tal. Então, a gente depende demais da ajuda dos ouvintes, que é o único meio da gente, é a única maneira de a gente conseguir continuar o trabalho, né? Continuar produzindo esse conteúdo que vocês gostam tanto. E sem esse apoio, não tem podcast. Então, é quase como se fosse um artista de rua, né? Que passa ali com um chapéuzinho, pedindo ali uma moedinha para a gente conseguir bancar, né, nossos gastos, que são muitos gastos, né? Além de edição, a gente tem outras pessoas envolvidas que trabalham, que fazem postagem lá no Instagram, que nos ajudam a organizar, né, todos os relatos que a gente recebe. São mais de 20, 30 relatos por dia que eu recebo. Então, assim, quem puder ajudar, por favor, contribua aí com quanto você pode, porque faz toda a diferença para a qualidade do nosso podcast, tá bom? E para isso, basta você entrar lá no nosso Apoia-se através do site que está aqui na descrição. Só clicar, você vai cair lá dentro. Ou entrar aí no seu navegador através do site www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto. E se você quiser mandar um relato, tem uma história sinistra para contar, não precisa ter acontecido com você. Se você já ouviu falar, já tá ótimo, entendeu? Putz, uma vez um amigo meu contou a história assim, assado. Tá, pô, é isso, tá ótimo. Manda lá para mim no meu WhatsApp pelo telefone +1 647 830 0422 e o link também tá na descrição. Clicou, vai cair direto num papo comigo no WhatsApp. Aí você pergunta, fala aí, Zoukas, tudo bem? Pô, como é que faz para mandar relato? Aí eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, bonitinho, tá? Direitinho. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.